Então, muito boa tarde. Vamos dar início ao segundo, à segunda mesa, ao segundo painel, sob o título História, Trauma e Esquecimento, com os convidados José Pacheco Pereira, Irene Pimentel e os artistas Hugo Canoilas, Paulo Catrica e Pedro Barateiro, a quem agradecemos desde já a presença. Vamos passar para a intervenção da historiadora Irene Pimentel, conhecida de todos como historiadora com trabalho publicado, com vasto trabalho publicado em torno da reflexão sobre o Estado Novo, a PIDE e, no fundo, uma série de temáticas que fazem a reflexão sobre a nossa história política recente. Prémio Pessoa também em 2007. E uma figura que, de algum modo, já nos habituou a refletir sobre a política portuguesa, a sua memória, mas também a relação com a criatividade. E, portanto, neste contexto do painel intitulado História, Trauma e Esquecimento, a Irene Pimentel traz-nos um trabalho sobre a capacidade da memória e da história poderem ou não anular o destino ou mudar o destino.
Muito boa tarde a todos e muito obrigado por estarem aqui. Também queria agradecer muito à Emília Tavares e à Rita Sá Marques, peço desculpa, e também, claro, ao diretor do Museu do Chiado, e eu dar os meus parabéns por esta iniciativa que, pelos vistos, está a ter muita aceitação. Eu vou ler, peço desculpa, porque as coisas que eu vou focar são um bocadinho complicadas, um bocadinho abstratas, mas espero que não muito. E, no fundo, vou tentar responder a essa questão. Vão ver que eu não vou responder no fim. Ou seja, que é, será que a história nos pode fornecer algo de preventivo e ou anular o destino, tal e qual como foi colocado aqui? A história nunca se repete, no sentido de uma determinada situação se apresentar exatamente da mesma forma em épocas diferentes, no presente ou no futuro, como noutros tempos passados. Os acontecimentos estão sujeitos a várias determinações de contexto, em conjunções diversas de fatores diferentes, além de a cronologia com os seus contextos específicos impedir a repetição. Cada momento ou acontecimento na história é singular e a história, enquanto disciplina, estuda precisamente as singularidades nos seus contextos específicos. Dito isto, é importante o conhecimento da história, penso eu, e a célebre frase que diz que um povo sem história e sem memória está condenado a repetir os erros do passado, um povo que não se lembra do passado está condenado a revivê-lo ou a repeti-lo, como diz Zetan Todorov, não contradiz o que acima foi dito. Da mesma forma, quero já dizer, aliás, que um povo ou um indivíduo que não se esquece de nada também está destinado fatalmente à repetição incessante. Eu penso que aí os psicólogos, psicanalistas sabem muito bem do que é que eu estou a falar. A questão da memória e da história. Ao estabelecer uma ligação necessária entre a memória e a história, o Paul Ricoeur, que eu vou seguir aqui, considera que o estudo histórico põe em cena o trabalho da memória, não o dever da memória, mas o trabalho da memória. Esta representa, no entanto, um processo contraditório, pois tanto seleciona e transforma experiências anteriores para se ajustarem a novos usos, como pratica o esquecimento, a única forma de dar lugar ao presente. Se o esquecimento e a míngua de memória frequente nos regimes totalitários e ou autoritários é um problema, o excesso de memória ou o excesso de comemoração relativamente a um evento também pode ser um problema. E isto, Paul Ricoeur lembra que a repetição compulsiva referida por Freud que conduz a substituir a lembrança através da qual o presente se reconciliaria com o passado pela passagem ao ato. A análise histórica refaz em laboratório todas estas operações ambíguas da memória e do esquecimento. E o historiador pratica não um dever de memória, mas, como prefere Ricoeur, um duplo trabalho de memória e de luto, à maneira, aliás, do trabalho de luto e de esquecimento. História e memória só podem ser apreendidas com o esquecimento, que reveste duas formas. A negativa, do esquecimento irreversível, que corresponde, por exemplo, à perda de documentos, e o esquecimento positivo, que é a própria condição da memória e que, segundo Nietzsche, é condição de vida. Como ele diz, é possível viver quase sem lembranças e viver feliz, como demonstra o animal, mas é impossível viver sem esquecer. O Oscar Wilde também diz uma coisa parecida: só quando tivermos aprendido a amar o esquecimento, aprenderemos a arte de viver. História e a memória só podem ser assim apreendidas com o esquecimento. A história, por seu lado, permite ao mesmo tempo que alguém não se lembre de tudo em permanência, mas é contra o esquecimento destruidor através de um processo de esquecimento de reserva, o termo é mais uma vez de Paul Ricoeur, que tem a capacidade de preservar. Este tipo de esquecimento reveste um significado positivo na medida em que o que foi prevalece sobre o que já não é. A memória é, assim, o reconhecimento do traço vivido de um real já passado, e lembrar-se é reconhecer uma anterioridade. Mas o reconhecimento cruza-se, ou entrecruza-se, com o conhecimento. A terceira fase do que Ricoeur diz que é a operação historiográfica, a da escrita, ou seja, primeiro vamos à procura das fontes, depois há o processo todo também da análise e da interpretação, e finalmente a terceira fase, que é a fase da escrita, a fase escriturária, escrever um livro de história, por exemplo. Esta fase da representação do passado necessita de traços que façam emergir a história na memória. O corte entre memória e história toma a forma de escrita. Relativamente à memória, a escrita histórica tem a ambiguidade, como lembra mais uma vez o Ricoeur, do fármacon, que é ao mesmo tempo um remédio e um veneno. Remédio porque se apresenta como um pró-memória destinado a proteger do esquecimento, mas ao mesmo tempo veneno na medida em que se torna um fator de esquecimento, porque os que o tomam, ou os que enveredam por essa via, cessam de exercer a sua memória, substituindo o trabalho desta pela escrita. A história estabelece assim uma distância com o seu objeto de referência, mas na medida em que é mais distante, mais objetivante, mais impessoal na sua relação com o passado, ela pode ter um papel de equidade e de verdade, relativa sempre, para temperar a exclusividade e a fidelidade das memórias particulares. Pode contribuir para transformar uma memória infeliz em memória feliz, pacificada, ou seja, numa justa memória. Lembre-se um mito grego acerca da relação entre a história, cuja patrona, como sabem, é a musa Clio, e a memória, cuja deusa é Mnemósina, mãe de Clio. O objetivo das musas é fazer com que as pessoas esqueçam as suas preocupações e os seus traumas, que lhes são incessantemente relembrados por Mnemósina. Ora, como diz isto, na mitologia grega, um dos objetivos da história é precisamente tratar a memória e curar as experiências traumáticas que esta transporta. E agora, relativamente ao trabalho da história. Enquanto conhecimento, a história é uma tomada de distância que permite a um investigador libertar-se do passado e ter em conta as mudanças ocorridas nas sociedades. Enquanto a memória se apoia sobre a experiência vivida num passado que deixou marcas nas pessoas que viveram, nos atores, se coloca no evento e faz contemporânea daquele que a tenta transmitir, a história, por seu lado, tenta apreender o evento, distanciando-se e extraindo dele uma substância, ou tentando extrair dele uma substância e um sentido. A história é uma tentativa de conhecimento e de análise, reconstrução, compreensão e narração do passado, perspectivado através do presente do qual o investigador parte sempre. Ora, no caso dos historiadores do passado recente, e não é por acaso que eu foquei aqui o passado recente ou a história contemporânea, porque eu penso que é um pouco isto a nossa preocupação. Nós não estamos muito preocupadas, se calhar, em ver o que é que aconteceu na Inquisição, mas se calhar estamos preocupadas em ver o que foi a história mais recente e de que forma isso pode ou não ajudar-nos a compreender o presente ou mesmo a modificá-lo, que eu acho que não, mas pronto, mas isso eu depois direi no fim. No caso dos historiadores do passado recente, os perigos da interpretação do passado à luz do presente são talvez maiores do que aqueles com que se confrontam os historiadores do passado mais remoto. Por um lado, porque as fronteiras entre presente e passado são mais ténues, gerando o perigo de comparações abusivas. E por outro lado, porque o aumento da curiosidade pela história recente tem por vezes intuitos ideológicos e valorativos. Não tem por vezes, tem sempre, assim como o presente e o próprio historiador está marcado por valores e pela ideologia. O trabalho da história é um duplo trabalho de recordação e de luto, que ao dar uma sepultura aos mortos e à morte uma materialidade, cria simultaneamente a categoria, isto é mais uma vez o Ricoeur, do ser em dívida, que assegura a ligação entre o futuro e o passado e representa a relação entre as gerações. É na medida em que os homens do passado estiveram lá, com os seus projetos, os seus medos, as suas esperanças, deixando a sua marca, a sua impressão no mundo onde nascemos, que eles exercem ainda hoje uma influência sobre a nossa existência atual. Eles deixaram-nos valores e significados culturais, uma pré-compreensão do mundo e do ser humano, sedimentada e transmitida através das gerações. Por isso, mantemos a tal dívida relativamente a eles, mesmo quando nos esforçamos a subtrair-nos à sua influência. É porque a história escreve as nossas dívidas para com os mortos, que ela obriga a ter em conta as promessas não cumpridas do passado. Assim como o reconhecimento exige o conhecimento, a dívida face ao passado é a condição de uma relação atuante com o futuro. Dessa forma, a representação e a escrita histórica não se limitam à análise distanciada do passado, mas contribuem também para a história em curso, ou seja, a história por fazer. Isto parece contraditório com tudo o que eu disse até agora. Mas eu acho que a realidade é mesmo contraditória. O passado tem um estatuto dual porque mesmo quando as coisas passadas já não existem, já não são, elas nunca deixaram de existir. Ou seja, foram sempre, estiveram sempre lá. O não mais do passado não pode obscurecer o objetivo historiográfico que olha para os vivos que eles eram antes de se tornarem os ausentes da história. Através da representação historiográfica, os homens do passado olham para nós. A representação histórica toma o lugar do passado e revela, por um lado, que os mortos perderam para sempre a capacidade de falar, mas que a sua causa pode ser defendida, enfim, defendida pelo historiador enquanto representante. Isto também é outra questão muito interessante em Paul Ricoeur. Que não é a representação, tanto, mas a eu aqui só consigo... O representante deles, ele chama-lhe la représentance, que eu acho que é um termo muito interessante. Enquanto representante deles, dos mortos, diante do Tribunal dos Leitores, isto é, no terreno da discussão política atual. Dessa forma, o seu trabalho não se limita à análise distanciada do passado, mas contribui também para a história em curso. Como eu já disse. Agora, outra questão muito ligada à história, que é a singularidade e a comparação. A história estuda as singularidades nos seus contextos específicos. Uma das consequências imediatas na clivagem entre memória literal e memória exemplar, ou, por exemplo, a chamada memória moral, a memória que nos pode, a memória da justiça, digamos, é a impossibilidade de proclamar em simultâneo que um certo evento é absolutamente único e que ele deve servir-nos de lição para interpretar muitas outras situações. Se o evento é único, ele pode ser guardado na memória e agir em função dessa lembrança, mas não pode ser utilizado como chave em nenhuma outra ocasião. Reciprocamente, retirar de um evento passado uma lição para o presente supõe um reconhecimento de traços comuns entre ambos. Proust dizia que não se pode tirar nenhuma lição se se pensa sempre em contraste na presença de uma experiência que não tem precedente no passado. Outro historiador, Proust não era historiador, mas o historiador Henri Rousseau, lembra que a comparação tem um valor heurístico, pois não é mais que um ponto de apoio para melhor relevar as singularidades próprias a cada sistema. Por exemplo, apesar das singularidades do Holocausto, é útil compará-lo com outras situações essencialmente diferentes, pois que a comparação serve mais para desbanalizar uma situação do que para banalizar uma realidade extrema e pode constituir o princípio de uma construção de um discurso alternativo da memória à qual as outras vítimas da história se poderão agarrar. Sem minimizar nem exagerar Auschwitz, eu escolhi este termo porque amanhã faz anos da libertação, penso que 68 anos da libertação de Auschwitz. Sem minimizar nem exagerar Auschwitz, a memória desse campo de extermínio pode, apesar da sua singularidade, ser tomada como ponto de vista indissociavelmente cognitivo e ético para a história universal. E agora termino com um exemplo mais claro, que se calhar é o que as pessoas estavam mais à espera, que é, por exemplo, vou dar um exemplo de como a memória de um evento ou a história desse mesmo evento pode nos servir no presente sem modificar o presente e sem proclamar o que é que vai acontecer no futuro. Ou seja, a história jamais profetiza. Aliás, nem a economia profetiza, como se sabe ultimamente. Que é o exemplo que eu acho interessante, porque escrevi há pouco tempo sobre ele, que é a questão da assistência social e do Estado social. Há uma tendência hoje para comparar a crise financeira, económica, social e política atual com a crise de 1929, que provocou nos anos 30 do século XX diversas situações singulares, entre as quais se contou a ascensão na Europa das ditaduras de caráter autoritário ou totalitário, com a comparação com a situação atual dos anos 10 do século XXI. Por outro lado, após o triunfo do Estado de Providência no pós-Segunda Guerra Mundial, assiste-se neste momento, por várias razões, entre as quais se conta a demografia e outras questões que estão na boca mais ou menos atual, na linguagem atual, a uma crise desse mesmo Estado social que pode fazer tender para soluções de tipo assistencial que se pensava desaparecidas no mundo ocidental. Neste momento em que se fala a nível governamental em refundação do Estado social e em que a demografia é claramente desvantajosa, em Portugal, por exemplo, talvez seja interessante revisitar a forma como a problemática social, eu não vou revisitar aqui, mas apelo a que revisitem, como a problemática social foi gerida durante a ditadura de Salazar até ao 25 de abril de 74. Ou seja, a era da segurança social universal, baseada nos direitos dos cidadãos, só nasceu em Portugal depois do 25 de abril de 1974, tendo o processo de construção do Estado de Bem-Estar português sido, como vê, muito tardio e diferente do que moldou noutros países europeus o chamado Estado de Providência. E hoje, quase 40 anos depois, pergunto-me se não estaremos a assistir em Portugal a um daqueles recuos históricos que por vezes surgem, embora sempre assumindo tonalidades diferentes. Tonalidades tão diferentes que diferenciam seguramente as duas situações que estão em comparação na sua essência, impossibilitando saber-se ou profetizar-se o que virá a acontecer no futuro devido ao processo ainda estar em aberto. No entanto, conhecer o que aconteceu no processo fechado do passado, através da revelação das suas matrizes, pode, mais do que indicar caminhos, revelar aqueles pelos quais não se deseja andar. Obrigada.
José Pacheco Pereira, que deveria seguir-se à Maria Irene, pede por estar cansado. Não, não é clemência, por razões...
Jet lag,
exatamente. Precisa de aterrar um pouco aqui e depois terá em condições de falar. De maneira que eu vou passar a palavra aos artistas e começo pelo Canoelas, que de resto solicitou que eu o apresentasse desta maneira lacónica.
Olá. Olá a todos. Obrigado por terem vindo. Eu vou ler porque eu vou sentir que deveria passar o trabalho de outras pessoas para, nesta ocasião, e não falar sobre o meu trabalho. E a palavra trabalho aqui é bem empregue. Portanto, eu tentei fazer um resumo do Manifesto contra o Trabalho, que é este livrinho que está aqui, publicado pela Antígona, feito por o Grupo Crises, que teve uma revista muito interessante que repensa as questões da mercadoria, do trabalho e do sistema capitalista em que vivemos e tenta repensar o programa marxista e por aí fora. Acho que lendo e, se possível, passando a outras pessoas e organizando, se calhar, um jantar em casa e discutindo, estão a fazer qualquer coisa melhor do que, se calhar, eu conseguirei fazer aqui. Mas espero aguçar o apetite para o livro. Ok. Em 1999, quando este manifesto foi redigido, a chamada New Economy estava no seu auge. Tudo fazia crer que qualquer um podia ficar rico desde que tivesse esperteza. Os universitários estavam encarregues de propagandear o mercado, indo ao ponto de dizer que o capitalismo se tinha libertado das suas próprias leis e podia, duravante, funcionar sem crises. O resto já sabemos, uns mais que outros. Enquanto os convivas erguiam as suas taças de champanhe nas festas que reuniam todos aqueles que continuavam ganhadores do mercado mundial, havia setores cada vez maiores da população mundial que se viam arrastados para a miséria absoluta pelo simples facto de, enquanto força de trabalho, terem passado a ser desnecessários para a valorização do capital. A reação à crise do trabalho é, mais ou menos, a mesma em todo o mundo. Com o colapso do trabalho, entra também em colapso o fundamento da sociedade capitalista em que vivemos. E isto dá origem a um fundamentalismo do trabalho de cunho marcadamente religioso, que pretende salvar o que não pode ser salvo, nem que seja pela força. Não se trata de uma crise transitória, mas sim do limite último do trabalho, na sequência da terceira revolução industrial, que é a da microeletrónica, a produção de riqueza desligou-se ainda mais da utilização de força de trabalho, numa escala que até há poucas décadas só poderia ser imaginável em filmes de ficção científica. Não podemos aceitar a culpa pela situação em que vivemos por causa de não termos caído nas boas graças do ídolo trabalho. Também não podemos aceitar trabalhar de uma forma ou de outra, mesmo que não haja nada para fazer ou apenas coisas sem sentido. De uma forma ou de outra, 3/4 da população mundial foram já declaradas lixo social. O sacrifício do homem é feito à escala mundial. sem problemas de consciência. Uns após outros, países inteiros são triturados pelo totalitarismo económico, comprovando sempre o mesmo. Pecaram contra as chamadas leis do mercado. Fichte, em 1797, e a primeira revolução industrial foi logo a seguir, também uma figura fundadora do idealismo alemão e para muitos do nacionalismo alemão, e há aqui um interesse comum, escreveu num texto chamado Fundamentos do Direito Natural em o seguinte: cada um tem que poder viver do seu trabalho, reza o princípio em vigor. Poder viver é, portanto, algo que está condicionado pelo trabalho e não há direito à vida onde esta condição não estiver preenchida. Só é reconhecido como ser humano aquele que obedecer à confraria cínica dos vencedores da globalização. E, claro, todos os recursos do planeta são destruídos pela máquina autotélica do capitalismo. E quando estes recursos já não são aplicáveis, são deixados de pozio, mesmo que haja populações, mesmo ao lado, a morrer de fome. Para tratar do lixo humano, temos a polícia, as seitas religiosas redentoras, as máfias e a sopa dos pobres. Os Estados Unidos têm mais gente presa que qualquer ditadura militar mediana. Na América Latina, são assassinados pelos esquadrões da morte da economia mais meninos de rua e outros pobres que oposicionistas em tempos de ditadura. Aos excluídos, só resta uma função, que é de servir como exemplo dissuasor. A sua desgraça deverá servir para espicaçar todos aqueles que ainda se encontram na corrida para a terra prometida da sociedade de trabalho. Este mundo de terror é uma realidade para muitos países anglo-saxónicos do Terceiro Mundo e da Europa do Leste. Quanto à Eurolândia, e estávamos a falar em 1999, quando isto foi redigido, ela mostra-se interessada em recuperar o tempo perdido. A imprensa económica deixou de fazer segredo da perspectiva que idealiza para o futuro do trabalho. As crianças do Terceiro Mundo que limpam os para-brisas dos automóveis nos cruzamentos poluídos são o luminoso exemplo da iniciativa empresarial. No mundo em que as pessoas tivessem algum respeito por si próprias, isto causaria uma onda de revolta social. As facções antineoliberais do campo do trabalho, que é a sociedade no seu conjunto, defendem que um homem sem trabalho não é um homem. Agarrados nostalgicamente à noção fordista do pós-guerra, pensam apenas em ressuscitar esses tempos idos da sociedade de trabalho. E o Estado devia encarregar-se de fazer aquilo que o mercado não consegue fazer, recuar o endividamento público e outras medidas, como programas de relocalização de empresas e tratar de se endividar publicamente. Isto não tem qualquer hipótese de êxito. A transformação ideológica do trabalho escasso como direito do cidadão de um Estado leva, consequentemente, a excluir todos aqueles que não pertencem a esse Estado. A escravatura nacional para os nacionais. O populismo de direita não faz segredo desta conclusão e os mais moderados, sociais-democratas, isto na Alemanha, pretendem equiparar os imigrantes mais antigos, pagantes de impostos, à população nacional. Os excluídos, se não quiserem viver do ar ou da caridade cristã, devem aceitar, por mais absurdo que seja, qualquer programa ocupacional, demonstrando assim a sua disponibilidade incondicional para o trabalho. Esta perspectiva do New Labour, da seleção social feita a partir de uma ficção enganosa, de um futuro positivo para a sociedade de trabalho, cria uma legitimidade moral ainda mais dura para tratar de forma ainda mais dura aqueles que se recusam a trabalhar, não poupando sequer doentes crónicos ou mães solteiras com filhos pequenos. E os instrumentos de tortura servem para mostrar que qualquer trabalho de miséria é-lhes aceitável. Desde a idade da reforma, no século XVI, que se prega a santidade do trabalho, sobretudo nos últimos 150 anos, conservadores, democratas e fascistas lutaram entre si, mas sempre amaram o ídolo do trabalho. Também a esquerda política sempre adorou o trabalho, com especial fervor, sempre trabalhando para libertar o trabalho e nunca para libertar do trabalho. O antagonismo entre capital e trabalho faz parte da dinâmica interna de valorização do capital. E eu vou dar dois exemplos. A Internacional dos Trabalhadores tinha uma frase em francês que seria «L'oisif ira loger ailleurs», que é «o ocioso irá viver por outro lado». E depois, de forma ainda mais macabra, por cima do portão de Auschwitz havia a célebre frase Arbeit macht frei, que é o trabalho liberta. Mas, desde a senhora neoliberal que come caviar e é maníaca pela eficiência, até ao sindicalista barriga de cerveja, estão todos em crise de carência argumentativa. Ou então, como poderão explicar que 3/4 da humanidade se estão a afundar na miséria apenas porque o sistema da sociedade de trabalho não necessita dos seus empréstimos. Os homens-máquina deixaram de analisar aquilo que produzem, tanto como aquilo que consumem. Os trabalhadores das centrais nucleares e das empresas de produtos químicos protestam veemente quando se pretende desativar as suas bombas-relógio. Os empregados da Volkswagen e da Ford são os maiores defensores do programa suicida da indústria automóvel, não porque têm que obrigatoriamente que se vender para poderem viver, mas porque se identificam com esta existência tacanha. O trabalho forma a personalidade. Forma a personalidade dos zombies que já não conseguem conceber uma vida fora da sua amada engrenagem, à qual se vão ajustando dia a dia. Também os capitalistas governam sem uma maldade decorrente da vontade subjetiva de exploração. Eles são antes meros servos do ídolo do trabalho. De facto, nunca houve uma casta dominante que levasse uma vida tão pouco livre, tão deplorável, como os administradores dos grandes grupos. Qualquer senhor feudal sentiria o maior desprezo por tal gente. Ambos, classe dominada e classe dominante, mesmo quando estão fora de engrenagem, fora do tempo de trabalho, não sabem fazer outra coisa que não seja infantilizar-se. O ócio, os prazeres do conhecimento ou dos sentidos são-lhes tão estranhos como o material humano de que são feitos. Tudo passa a ser trabalho. Limpar a casa, educar os filhos, cuidar dos idosos, até o trabalho do amor. Onde a dona de casa ideal recarrega as energias afetivas do marido trabalhador. Nas democracias fordistas, as mulheres foram sendo introduzidas de forma crescente no mercado de trabalho, mas o resultado acabou por ser uma consciência feminina esquizoide, pois o trabalho não podia trazer libertação, mas apenas submissão ao ídolo trabalho, idêntica à dos homens. E, por outro lado, o trabalho mantém intocada a dissociação das tarefas definidas como femininas. Às mulheres mais bem pagas, acontece a execução do apartheid social, pagando alguém para cuidar da casa e dos filhos, sempre mulheres e mal pagas. Isto não é crítica de género, mas sim uma crítica aos zombies ou homens-máquinas em que nos tornamos, transversal a toda a sociedade. Na maior parte das línguas, a relação entre autodeterminação e trabalho é factual, mas também conceptual. Trabalho refere-se originalmente ao indivíduo dependente, ao escravo ou ao servo. Arbeit, em alemão, significa trabalho servil, de uma criança órfã ou abandonada e, por isso, caída na servidão. No latim, laborare, significa algo como cambalear com uma carga pesada e, de uma forma geral, significava vexame do escravo. As palavras românicas trabalho, trabalho, trabajo derivam do latim tripalium, uma espécie de jugo para castigar os escravos ou outros indivíduos destituídos de liberdade. Mas hoje, o trabalho é, sobretudo, a mais eficaz força coerciva social. Nietzsche dizia em Aurora: um tal trabalho é a melhor polícia que retém cada indivíduo pelo freio e que sabe impedir com firmeza o desenvolvimento da razão, do desejo e prazer da independência, pois faz dispender enorme quantidade de energia nervosa e subtrai essa energia à reflexão, à meditação, ao sonho, à inquietação, ao amor e ao ódio. A luta de classes está no fim, porque a sociedade de trabalho está no fim. Eu vou passar uma página, não há tempo.
Desculpa.
Mas é esta que é boa, acho eu. Ok. O trabalho não pode ser refinado, porque após séculos de domesticação, o homem moderno já nem consegue imaginar a vida para além do trabalho. O renascer de uma crítica radical do capitalismo pressupõe o fim da esquerda clássica, pois necessita de uma ruptura categorial com o trabalho. É necessário um espaço intelectual livre para que o impensável torne-se pensável, que quebre o monopólio que o trabalho tem sobre a interpretação do mundo. O mercado e o Estado, enquanto instituições do processo da NIC, alineação deverão ser substituídos por um sistema escalonado de conselhos em que associações livres, desde o nível do bairro até ao nível mundial, determinam o fluxo de recursos de acordo com uma racionalidade sensível, social e ecológica. Uma política do meio contra uma política do fim. Uma política em permanente reacerto em que o objetivo é a vida. A superação do trabalho não é uma utopia nebulosa, pois sabemos que a sociedade mundial não pode manter-se na sua forma atual por mais 50 ou 100 anos. Os poderes dominantes podem declarar-nos loucos, porque arriscamos a ruptura com o seu sistema coercivo e racional. Não temos nada a perder, a não ser a perspectiva da catástrofe para onde esses poderes nos conduzem. Temos um mundo a ganhar para lá das fronteiras do trabalho. Leiam e divulguem o Manifesto contra o Trabalho.
O Hugo ajuda-nos a, enfim, confirma uma máxima que diz que só se é radical quando se procede com rigor filológico. Ele é um exemplo disso. E passamos a seguir ao Paulo Catriga.
Catriga,
desculpa.
Nós vamos mais responder do que.
Ah, sim. Portanto, não querem fazer nenhuma exposição inicial?
Não.
Não.
Pá, eu tenho então... uma página.
Que ficou esquecida. Está bem. Então fica depois no fim para, na discussão. Então, sendo assim, e retirando o José Pacheco Pereira o direito que estava a ser concedido a descansar um pouco.
O direito à preguiça?
Direito à preguiça, exatamente. Eu abstenho de o apresentar, lembrava só que José Pacheco Pereira trazia com ele as provas. Estava eu a dizer que trazia com ele as provas de um livro que vai ser agora publicado e que me parece pertinente referir aqui nesta sessão, que é um livro que se chama As Armas de Papel, publicações periódicas clandestinas e do exílio ligadas a movimentos radicais de esquerda cultural e política de 1963 a 1974. Portanto, trata-se de um trabalho de longo fôlego, com mais de 600 páginas. E posto isto... Tem a palavra.
Bom, muito obrigada. Eu sinto sempre uma certa ironia no sentido filosófico em participar nestes debates e normalmente quando me chega o título também faço um esforço de interpretação do título e praticamente pode ser feita toda a discussão a partir da interpretação do título, que é uma espécie de chapéu sobre o qual é suposto falarmos. E este título, História, Trauma, Esquecimento, é particularmente interessante por várias razões. Primeiro porque é claramente, e de facto nós temos alguma dificuldade em escapar, é uma espécie de tríade dialética. Ou seja, Hegel é o que mais está presente até agora em todas as intervenções, ou quando muito Marx hegeliano, porque elas estão cheias daquele idealismo hegeliano que Marx cultivou na sua juventude, que é, de facto, uma espécie de tensão face à história e face ao destino, e é uma narração filosófica e, portanto, rigorosa nos seus termos, sobre a relação entre o passado, presente e futuro. E, para além de mais, é tudo profundamente judaico, no melhor sentido do pensamento que corresponde a uma tradição importante do pensamento ocidental, no qual a ideia de culpa e expiação são elementos fundamentais. E, portanto, não direi que estou em casa, mas reconheço a casa e, portanto, posso dizer alguma coisa sobre ela. Esta relação história, trauma e esquecimento pode ser facilmente associada a outra tríade, que é aquela passado, presente e futuro. Que, sendo que aqui o elemento fundamental é sempre o presente, porque quando nós vemos este elemento de culpa e expiação, no sentido que a vida é essencialmente uma correlação entre uma culpa ancestral que está presente na nossa tradição filosófica e religiosa praticamente desde o início e ao mesmo tempo uma expiação, no sentido que é o teste de terreno em relação àquilo que, a partir do qual os homens são mais ou menos classificados como bons, maus ou assim, indo parar, por exemplo, na teologia cristã, a cada uma das partes dessa vida não terrestre que corresponderia ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. Significativamente, eu acho que sou o mais materialista dos autores que aqui está, porque, na realidade, isto... vejo esta ideia de tensão entre passado, presente e futuro, com a ideia de um presente essencialmente traumático, como uma ideia que, do meu ponto de vista, serve para obscurecer o pensamento sobre o próprio presente. Ou seja, quando nós olhamos para o presente, essencialmente em termos de... ou uma manifestação de uma culpa, seja vinda por via da história e da memória, seja vinda por via de mecanismos de poder ou da ausência do poder ou de exclusão do poder, seja porque a história se manifesta numa espécie de sentido de destino, telos, de uma teleologia qualquer inscrita na natureza das coisas, eu de facto acho que nós hoje, em tempos de crise, vendo o presente assim, somos incapazes de atuar sobre esse mesmo presente. A primeira das coisas é que está aqui presente, nesta maneira de apresentar a questão, é, em primeiro lugar, uma ideia psicologista muito forte nos homens, que é a crença de que podemos moldar o destino, ou que podemos moldar o futuro. essa crença, que está presente também na nossa ideia sobre a ciência, no nosso pensamento sobre a ciência, que foi muito bem retratada no livro de Kuhn sobre a estrutura das revoluções científicas, em que ele mostra até que ponto, do ponto de vista da ciência, a teoria ptolomaica, a teoria de Copérnico, a teoria de Galileu, não são essencialmente distintas, embora na realidade elas forneçam explicações muito diferentes para os mesmos factos, mas nela está presente o mesmo tipo de crença, que é que nós podemos atuar sob a natureza das coisas e ainda de forma mais arrojada e ousada podemos atuar sob a natureza da história, que é talvez a mais importante ilusão psicologista que temos. E esta ilusão psicologista nota-se muito no nosso discurso sobre o futuro. Na ideia que, de alguma maneira, se pode formular políticas ou discursos ou narrações sobre o futuro, que é muito importante na retórica política. A retórica política está cheia dos nossos filhos e dos nossos netos. Quer dizer que é, de facto, um elemento muito importante. Para quê? Para que o presente seja mau. A ideia é sempre sacrifiquem-se em nome dos vossos filhos e dos vossos netos. E isso significa que tenham um presente que é ele próprio também hipotecado em função de um futuro que não sabemos em que termos se vai realizar. E este retorno a um certo idealismo e uma certa teleologia da história é castrador em relação ao presente. Quer tenha a versão dos nossos filhos, dos nossos netos, quer tenha a versão hegeliana ou marxista. O efeito é essencialmente o mesmo. Se o sentido do destino e do futuro está inscrito na natureza das coisas, nós, na verdade, não podemos atuar sobre ele. E se nós não podemos atuar sobre ele, essa incapacidade e impotência começa exatamente no presente. É no presente que ela se manifesta. Muito significativamente, Marx escreveu contra isto. Quando falava da Sagrada Família, um dos livros exatamente dessa fase juvenil, hegeliana, que depois mais tarde foi tão criticada nos anos 60 e 70, nas teses de Althusser e de outros autores que exatamente pretendiam fazer aquela ruptura entre o Marx hegeliano e o Marx marxista. Mas Marx, ao falar da Sagrada Família, chamava a atenção para uma coisa que um não-marxista, Saint-Just, já tinha chamado durante a Revolução Francesa. É que a felicidade é terrestre e, em bom rigor, era uma ideia nova no curso da história. A frase de Saint-Just, que se tornou numa das frases mais conhecidas da Revolução Francesa, é exatamente esta: a felicidade é uma ideia nova. E é uma ideia nova exatamente porque rompia com o passado em que a família terrestre era sempre sujeita a uma expiação de culpas ou uma prova ou um teste cujo resultado final iria para o mundo invisível da família celeste. E ao chamar a atenção que era a Terra e não o paraíso terrestre, o elemento essencial para a formulação das políticas, ajuda-nos a compreender de novo que é o presente que é sempre significativo. É o presente que é denso de significado e é o presente que, de alguma maneira, constrói o passado através da memória e, se quisermos, cria as condições para o esquecimento, que é um elemento fundamental do futuro, que é a altura em que nós selecionamos o que tem sentido lembrar, olhando para trás, e aquilo que não tem sentido lembrar, em grande parte porque perdeu. Há um livro muito interessante de Norman Davies, que saiu há relativamente pouco tempo, chamado Os Reinos Desaparecidos, não está traduzido em português, que é exatamente uma análise do conjunto de experiências históricas que não tiveram futuro e que, por isso, estão em grande parte esquecidos. A esmagadora maioria das pessoas pura e simplesmente não sabe que existiram. Eu comecei-o a ler e, portanto, não posso falar sobre o conjunto do livro, mas ele explica esta tese no início. Mas posso-vos dar um exemplo de até que ponto é seletiva a nossa memória em relação aos que perderam. A tal ponto que já não se trata apenas de termos uma ideia pedagógica da memória em relação ao presente, mas percebermos até que ponto o esquecimento é, de facto, uma morte. E essa morte é permanentemente enunciada no presente. Eu não sei quantas pessoas nesta sala sabem o que são as cinco nações, mas acredito que poucas. Não é daí não vem nenhuma... Não é sintoma de nenhuma ignorância especial. De facto, as cinco nações, se tratava-se de nações, existentes durante um breve período de tempo, com política interna e política externa, assentes em tratados internacionais e que, em alguns casos, foram pioneiras, por exemplo, no domínio da educação, na história americana. As cinco nações eram as cinco nações índias. Há um período da história americana em que os Estados Unidos, numa fase de expansão, aceitaram a existência de cinco nações índias com fronteiras mais ou menos definidas, que tinham elas próprias, se modelaram elas próprias em relação ao sistema político americano. Tinham um congresso, em alguns casos até tinham edifícios mimetizados dos outros, e esta experiência, que aqueles que viram, por exemplo, uma excelente série televisiva chamada Deadwood, que é uma das melhores séries, que nunca teve continuidade, infelizmente, uma das melhores séries, que trata exatamente de uma terra realmente existente, Deadwood, que ficava na fronteira. E o grande problema era que havia importantes recursos materiais do outro lado da fronteira, mas o próprio governo americano não aceitava a legalidade das reivindicações daqueles que viviam ou tinham construído terras nas cinco nações índias. As cinco nações índias entraram na Guerra da Secessão do lado do sul, ou seja, do lado errado. Por uma razão económica e social, o grosso da sua economia estava associado à economia do sul dos Estados Unidos e, portanto, entraram em guerra e perderam a sua independência exatamente no processo militar. Nós poderíamos ter uns Estados Unidos muito diferentes, como o Estado dos Mormons independente, que tentou permanecer independente, foi praticamente forçado a perder a sua independência, o Utah e muitas outras unidades, inclusive algumas experiências utópicas em várias zonas nos Estados Unidos, que faz com que há várias aldeias americanas, aldeias no sentido americano, chamadas utopia. Os seguidores de KB e outros socialistas utópicos foram da Europa para lá e tentaram construir essas contra-sociedades, exatamente com a ideia de que estamos perante um terreno virgem no qual é possível construir de novo. E essas terras ainda mostram marcas, principalmente no urbanismo, dessa ideia coletiva e construtivista em relação à história e ao futuro. Tudo isto que não teve continuidade e que desapareceu completamente da memória mostra até que ponto, de facto, a construção do presente é feita pela vitória, pelo poder e pelo exercício do poder. E o exercício do poder realmente seleciona uma parte significativa do que é a memória que é preservada, porque essa memória é quase sempre instrumental para o presente. Seja instrumental para os radicais, seja instrumental para os conservadores. Há sempre uma manutenção da memória que é instrumental. Mas, insisto, de novo, é o presente a chave da nossa intervenção cívica, da nossa intervenção política no sentido da polis, da cidade, e, se quisermos, da nossa intervenção civilizacional, com as objeções que o termo civilizacional muitas vezes tem, mas que nós, que vivemos numa sociedade construída a partir de uma ideia democrática, que sabemos que é essencialmente uma escolha cultural, a natureza não tem democracias, não é? Não resulta do funcionamento, não resulta de uma mecânica que venha necessariamente da natureza das coisas. Nós que vivemos numa sociedade, em Portugal, em 2012, imperfeita que seja, no qual as opções são essencialmente definidas pela conjugação entre o voto e a lei, Isso significa que a volição, a escolha voluntária e livre, é um mecanismo fundamental pelo qual nós escolhemos os moldes do presente. E se nós perdemos a noção de que o presente é essencialmente esta vive essencialmente da família terrestre e não da família celeste, pura e simplesmente perdemos a dimensão do bem comum. Perdemos a dimensão do bem comum e passamos a ter uma outra dimensão que é, de facto, essa sim, uma dimensão, se quisermos, destrutiva da realidade dos homens presentes. A política a fazer em 2012 é para quem tem um dia em 2012 e para quem tem 100 anos em 2012. Não é feito...
2013.
Peço desculpa, 2013. É o jet lag. Estou um ano atrás, o que é péssimo para a minha argumentação, mas enfim. Isso significa... que, de um modo geral, a introdução do futuro no presente é, do meu ponto de vista, mau. Se quiser, para não utilizar, quer dizer, é péssimo. O futuro no presente é sempre reducionista do presente. E é por isso também que os historiadores em particular, mas não só, toda a gente, deve ter em conta que as grandes metáforas do futuro, quando falham, e falham quase todas, mesmo quando elas são elaboradas o mais próximo possível da ciência das coisas, ou do que se sabe, ou do que se conhece pela análise da economia, da sociedade, das estatísticas, das folhas de Excel, ou das mais complexas folhas de Excel escritas sobre a sociedade, também há, não são só as simples, há algumas bastante complexas. Um exemplo disso que eu costumo... quando falo destas coisas, dar, é o malthusianismo, são as ideias de Malthus. Malthus, de facto, levantou um problema genuíno sobre o presente e o futuro. O aumento da população, inevitavelmente, vai criar uma pressão sobre os recursos tão grande que, a uma dada altura, isto conduz ou à guerra ou ao conflito, o conflito sobre os recursos, e conduz, inevitavelmente, à necessidade de um controle da natalidade. E isto parece-nos, ainda hoje, inteiramente consistente, de facto. Nós sabemos que a Terra é finita. É verdade que o Sistema Solar já é menos finito e o Universo ainda menos finito é, mas não sabemos até que ponto, isso também seria o wishful thinking, que é uma forma muito típica de pensar o futuro. Havia um trotskista americano que dizia sobre Trotsky que as suas ideias eram tão poderosas que ainda não se realizaram. Portanto, e Marx tem uma frase um bocado do mesmo género, dizendo que a humanidade não coloca problemas que não sabe resolver. Eu acho estas coisas do mesmo domínio da poesia, porque é evidente que a humanidade pode colocar problemas que não saiba resolver. Não temos nenhuma garantia que isso aconteça. Exatamente porque a única lei que parece inscrita na natureza das coisas é a entropia. Ou seja, todos os sistemas fechados funcionam de uma parte de maior energia para uma parte de menor energia. Essa é a única seta do tempo que parece inscrita na natureza das coisas. Quando Malthus escreveu sobre o futuro, não pôde antever a Revolução Industrial. E, portanto, os dados da Revolução Industrial não alteraram a tese de fundo, que é que em sistemas fechados há uma correlação entre quem gasta e o que existe, e, portanto, neste caso, entre a população e os recursos que são finitos, mas o aumento de produtividade muito significativo e as alterações demográficas geradas pela Revolução Industrial deram, se quisermos, ao dilema malthusiano um período de tempo que, de facto, não correspondia às previsões de Malthus, depois retomadas pelas célebres previsões do Clube de Roma, e de facto mostraram como a complexidade do futuro, o grau de complexidade do futuro, não o torna estatisticamente impossível de prever. A velha ideia de Laplace, que se nós soubermos de onde estão todos os átomos, podemos saber construir uma teoria, e quais são as leis dos seus movimentos, nós podemos construir uma teoria de futuro. Esta é uma das ideias mais arrogantes que a natureza humana alguma vez projetou, até por qualquer filósofo que colocaria logo o problema, e onde é que está, por cima desses átomos, a máquina que tem capacidade para os ler e interpretar, faz essa máquina parte ou não parte, é o cérebro. Paradoxo clássico grego, faz ou não faz parte daquilo que analisa, e portanto estamos sempre numa situação sem saída em relação à possibilidade de previsão do futuro. Dito isto, e para terminar, formulando a pergunta inicial: que pode a arte ou a história anular o destino? Eu sou da escola de que a melhor resposta para os homens no presente é não. Mais vale não confiar. Mais vale não confiar. Por várias razões. Primeiro, porque nunca anulou. Quer dizer, pronto, se quisermos andar para trás e usar a memória, nunca. Alguns dos homens estavam à frente dos campos de concentração, chegavam à sua pacífica casa, particularmente aqueles que não eram praticamente já resultado de uma punição, os da Polónia, mas, por exemplo, os que estavam mais perto, que estavam na Alemanha, no interior da Alemanha, Buchenwald, onde havia o célebre Carvalho de Goethe, cuja destruição por um bombardeamento americano causou enorme tristeza entre os guardas do campo, que tinham conseguido salvar o Carvalho de Goethe, a que provavelmente davam mais importância do que aos seus prisioneiros. O que também mostra aí a dificuldade de colocar o problema de pode a arte anular o destino. Mas, como sabemos, muitos desses homens, ao fim de um dia de violência, regressavam a casa pacificamente, conviviam com a família, deviam ouvir na rádio os concertos com as obras do Bruckner e do Wagner, há casos conhecidos em que até faziam parte de quartetos que tocavam a grande música alemã, e eram homens que nós hoje consideraríamos muito cultos. Mesmo quando eram burocratas, tinham uma tradição cultural, que é do ginásio, uma tradição e das universidades alemãs. Quando nós olhamos para trás, excetuando os períodos em que a interpretação da arte não pode ser feita sem a compreensão do seu sentido religioso ou do seu sentido político, e, portanto, não estamos a falar de arte sozinha, mas de uma arte que é adjetivada por qualquer outra coisa, efetivamente a arte nunca diminuiu as chances da barbárie. Em alguns casos, bem pelo contrário. O romantismo alemão é um elemento indissociável da ideologia, daquela pulsão sadomasoquista, de facto difícil de compreender, do idealismo do nazismo puro e duro, que remetia para uma ideia também mítica e quase mágica do futuro, mas que tinha as suas raízes no romantismo alemão. Romantismo alemão, a que devemos também, na nossa tradição, chamemos assim, mais laica, muitas outras coisas, como a condenação da dissolução, a crítica aos maus costumes, a crítica à libertinagem, tudo isso vem do mesmo período de tempo. Portanto, eu, de facto, podemos depois discutir, não acredito, e acredito menos em relação a muitos aspectos da arte contemporânea. Isto dava por si só uma discussão, por uma razão muito simples. Porque não responde com clareza à pergunta que pode ser colocada de fora. Provavelmente um artista não a fará. É o que é que nos diz? O que é que nos diz? Eu compreendo a dimensão lúdica, eu compreendo a dimensão criativa. Eu posso admitir que a poiesis, no sentido da criação, é o único fator que introduz novidade e, desse ponto de vista, escapa um pouco à usura da entropia e à usura da morte, mas não penso ser suficiente. Portanto, eu enfileiro alegremente em todas as escolas da culture crisis ou culture catastrofa, para usar o alemão que é bom para exatamente estas coisas, que toda a gente sabe, tem sempre voga nos fins do século. Eu enganei-me em 2012, mas os fins do século vêm sempre um renascimento destas coisas. Mas eu, de facto, acho que é um problema que um dia se tem que discutir. Eu não acho que nada tenha atestado de eternidade. E não acho que a criação também tenha um atestado de eternidade. Eu, nesse ponto de vista, sou muito materialista, grosseiro, como diria Marx. E, portanto, fico-me por aqui. E, desse ponto de vista, não tenho traumas.
Por acaso, uma das questões que eu me coloquei quando a Emília me convidou para esta conversa era precisamente isso. Qual é que era a necessidade de ter artistas numa mesa redonda onde existem duas pessoas, uma historiadora e dois historiadores? Eu questionei-me precisamente isso, porque qual é que era a necessidade de ter? Se era só para decorar, se era só para fazer boa figura e dizer que afinal os artistas até fazem parte, devem fazer parte da discussão, não devem ser assim uns atrasados mentais que estão só no estúdio a trabalhar e que não pensam e que andam só a fazer coisas para decorar a casa das pessoas, não é? Provavelmente há muita gente que pensará isso, ou que estão só assim a dançar porque precisam de se mexer, ou estão a fazer teatro porque precisam de representar. Porque eu acho que a retórica utilizada em muitas destas conversas que tivemos aqui também é isso, não é? Também é uma construção e é uma ficção, não é? A história é uma ficção, obviamente.
Sim, é uma reconstrução.
Pronto. E nesse sentido... E não, era só para tentar fazer um paralelo. E nesse sentido, eu pensei... Comecei a pensar porque é que me tinham convidado. Comecei a questionar-me porque é que me tinham convidado e qual é que era a necessidade de eu estar aqui. E uma das coisas que eu me lembrei foi de uma ideia do Blanchot, onde ele fala, onde ele diz que, de um escritor francês, onde ele fala na literatura como uma espécie de nulidade, que não tem necessidade nenhuma. E é precisamente por ser completamente e absolutamente nula que é necessária. E eu gosto de aplicar essa ideia também, de alguma maneira gosto de pensar nessa ideia em relação à arte. Porque se as coisas têm todas que servir um propósito, eventualmente um dos propósitos da criação artística ou da criação literária, e vocês que já escreveram livros também sabem o que é que isso significa, também poderá ter a ver eventualmente com essa ideia de reafirmar uma espécie de nulidade que é necessária também para a construção de todos os outros elementos. Isto porquê? Porque quando a Emília me telefonou e me convidou para fazer parte desta mesa redonda, eu comecei a pensar, é porque agora os artistas andam a se armar em historiadores e andam a fazer obras que parece que são história da arte. Ou parece que são história, andam a tentar brincar com a historiadores. E na realidade eu tinha lido um texto há bem pouco tempo, onde falava sobre arqueologia e sobre a ligação, o facto de muitos artistas contemporâneos utilizarem a história ou utilizarem determinados argumentos na história, como por exemplo eu, o Paulo ou o que temos utilizado, não é? Sei lá, imagens de propaganda, por exemplo, como fazendo parte do trabalho, como entrando dentro da narrativa do trabalho. E o que ele diz é que realmente o que este autor diz em relação a isso é que os artistas passaram a tentar substituir essa necessidade, começaram a pensar na necessidade de tentar substituir essa uma espécie de ideia da narrativa histórica como uma coisa quase intocável, de alguma maneira. E começaram então a pegar em elementos que não são absolutamente paralelos ou arbitrários ou desnecessários à sua criação e incluir essas coisas na criação das suas próprias obras, sejam imagens de propaganda, seja um texto de alguém. Queria só dizer uma outra coisa, que era, por acaso, em relação ao e falou-se já aqui duas vezes de campos de concentração, a primeira vez que eu soube desta coisa através de uma entrevista que o Philip Guston, que é um pintor, teve com o Morton Feldman, que é um compositor contemporâneo, e foi a primeira vez que ele comenta, o Philip Guston, a não ser se estão familiarizados com o trabalho dele, ele faz umas pinturas que parecem quase uns desenhos animados, ele é inspirado pelo Robert Crumb e por essas coisas. E ele disse uma coisa engraçada, que tinha lido um livro, disse o Philip Guston, onde, e que influenciou de alguma maneira, eu acho, a obra dele, onde ele dizia que grande parte dos nazis, quando levavam os judeus para os campos de concentração, fizem uma coisa particular, que era criavam as estações de comboios onde eles chegavam como se fossem estações de comboio das terras de onde eles vinham. Ou seja, as faziam convencidas que iam convencidas que não iam para uma coisa tão má que eu se esperava, de alguma maneira. E eu descobri isso. Ou seja, eles faziam quase, criavam um cenário. Não sei se era só num sítio em particular, mas... E isso, eu descobri isso não através de um historiador, descobri isso através de um artista plástico, de um pintor, que tem uma obra que se calhar os historiadores até poderão ficar, alguns poderão ficar um bocadinho, assim, um pouco perturbados, porque não é, é uma coisa que parece entre a banda desenhada e o... Isto só para reforçar a ideia de que, pronto, às vezes essa questão da nulidade da arte, da prática contemporânea, e mesmo da produção literária, ou seja, daquilo que se está a fazer agora, essa ideia de nulidade, para mim, é muito indispensável, é uma espécie de centro. E o Breton falava disso de uma maneira que eu me sinto muito próximo. Ele dizia que a arte deve ser uma espécie de espaço, a produção contemporânea deve ser uma espécie de espaço vazio para que as outras coisas possam acontecer à volta. E deixar esse espaço em branco é necessário para que se possa ir fazendo coisas à volta. Ele falava nessa ideia de quase de uma espécie de vazio ali. E acho que era isso.
Bem, então eu queria passar uma das minhas imagens. Só uma.
Querias?
Pedro. Pedro Barateiro.
Pedro Barateiro e o Paulo Catrica.
Eu só quero a primeira imagem. Boa tarde. Eu queria só introduzir aqui algumas dúvidas, que são dúvidas que fazem parte da minha prática. Eu sou licenciado em História e sou artista também, portanto estou aqui no meio entre o Pedro e a Irene. E, portanto, em muitos dos meus projetos, a história tem uma presença grande. Esta imagem é de um projeto que eu fiz em Inglaterra sobre a paisagem social do pós-guerra, sobre as novas cidades. Digamos que eu tenho muita ideia de que a paisagem pode ser lida pelas fotografias, pelo cinema ou por outros meios visuais como um enunciado cultural, portanto, onde estão inscritos, onde pode estar inscrita alguma dessa história. Mas eu queria convocar algumas ideias que me parece que são interessantes, ou que podem ser interessantes. Primeira ideia de que eu entendo que a minha prática e o modo como eu uso as fotografias tem muito que ver com uma com uma ideia que o Zygmunt Krakauer falava, que as fotografias são como a história, portanto, que são uma montagem. E portanto, eu entendo muito o meu trabalho como fragmentos dessa montagem, não necessariamente com a ideia de reconstruir um edifício fechado, mas com a ideia de que a prática artística contemporânea lança desafios que são um enunciado aberto, que muitas vezes não são necessariamente, ou podem ser mais legíveis ou menos ilegíveis, mas de facto nos últimos anos tem havido uma preocupação enorme por parte de muitos artistas em convocar a ideia de história e em construir ou em recuperar muitas imagens para a nossa memória coletiva. Tenho aqui um à frente, o João Tabarra, portanto há muitos outros artistas, o Pedro Hugo também faz isso, N artistas que consideram exatamente que a história pode ser um campo de reflexão e que a partir daqui se podem até quebrar outras relações que muitas vezes a própria academia não consegue, porque não tem esse espaço. Portanto, eu tive a sorte de, durante alguns anos, trabalhar num projeto de doutoramento por prática, portanto, onde tive que escrever uma parte e fazer um trabalho visual. E entendi sempre esse trabalho nesta minha dupla condição, a ideia de ser licenciado em História e de manter imensas dúvidas sobre aquilo que a História e que a própria Academia consegue construir e um espaço muito mais livre, não é? E muito mais aberto, que é a ideia e com muito mais dúvidas e muito mais frágil também, talvez, que é a ideia de poder trabalhar com imagens. Neste caso, eu tiro fotografias a coisas que existem, mas podia trabalhar, ou às vezes também trabalho com arquivos e com uma certa ideia de que aquilo que eu tento fazer funciona quase como um index de bibliografia para alguém que possa vir a seguir e o possa usar e talvez acrescentar algo. E, portanto, eu vejo muito e vejo esta exposição comissariada pela Emília, muito assim, como uma espécie de texto aberto, com muitos trabalhos que são contraditórios, dissonantes, mas que, de facto, a grande riqueza da arte contemporânea é realmente essa, é esse espaço de especulação, e que é muito mais livre do que a própria academia, porque a academia, às vezes, tem tendência a seguir sempre ou a cristalizar alguns modelos.
Queres explicar esta fotografia? Querias dizer...
Posso dizer mais alguma coisa sobre essa fotografia? Eu não queria ocupar o debate com o meu trabalho, por isso é que só quis mostrar uma. Esta imagem faz parte de um projeto mais vasto que se chama Subtopia e que foi feito como parte visual do meu projeto de doutoramento e que trata as novas cidades ou as new towns que resultaram da ideologia do Estado Social em Inglaterra, do pós-guerra. Um dos motivos que me levou a fazer este projeto foi exatamente o esquecimento a que este assunto e uma parte da arquitetura moderna está votada em Inglaterra, por ação de pessoas como o Príncipe Carlos, que portanto, toda a arquitetura social que saiu do pós-guerra é genericamente mal vista pelos mídia e por muitos setores dos opinion makers e de ingleses. E, portanto, interessou-me, de certa forma, recuperar um assunto, não um assunto histórico, que não no sentido de formular uma posição dizendo que isto foi uma coisa muito séria e, portanto, deve-se repetir este modelo, mas com a ideia de que as fotografias conseguem, talvez melhor do que outras ferramentas, não é? mostrar este sítio. E uma das coisas muito interessantes que me diziam sempre era que foi preciso ter vindo um português fazer, ou alguém que veio de fora fazer isto, porque de facto em Inglaterra este é um não assunto. E no meu trabalho eu gosto muito de incluir ou de tratar habitualmente lugares e espaços que não são, digamos, ou que não estão inscritos no, na, com uma certa centralidade.
Abrimos então o debate. Quem é que dá assistência? Quero fazer perguntas.
Muito boa tarde. A questão que eu tinha para colocar prende-se um pouco com o que foi dito pelo Paulo e como é que, de facto, através da fotografia, da imagem, de trabalhos que poderíamos dizer que são artísticos, pode-se dar a ver algo que não é visível dentro, no discurso académico, dentro da academia. E até que ponto é que, nesse sentido, os próprios historiadores são obrigados a confrontar-se com essas imagens do passado que os artistas revelam e que o Paulo deu aqui um exemplo. O que eu queria dizer era que, de alguma forma, a arte contemporânea, de facto, através de um discurso não académico, pode dar material de reflexão aos próprios historiadores. E pareceu-me que havia aqui posições um pouco diferentes entre a academia e a arte contemporânea, e eu queria traçar uma questão que tem a ver com as possíveis relações entre estes dois mundos.
Sim, quer dizer, eu acho que é cada vez mais um território comum, ou seja, o facto de muitos artistas estarem a desenvolver doutoramentos por projeto prático, não é? Mas eu queria falar antes sobre outra coisa que me pareceu interessante, que há uma espécie de pudor, e se calhar a Irene Pimentel responderá melhor a esta pergunta do que eu. Eu noto que eu trabalho muito com historiadores e sociólogos e antropólogos, etc. E noto que há sempre há um certo pudor em usar as fontes visuais, as fotografias e os filmes. Existe uma espécie de território desconhecido, de descodificação. O que, de certa forma, é um paradoxo, porque eles são tão frágeis quanto os documentos escritos, não é? Porque os documentos também são uma montagem oficial. E, portanto, existe... Mas esse território eu sinto constantemente. Eu não sei, se calhar, Irene...
Eu não sinto nada disso porque eu estou muito ligada à história contemporânea e desde o primeiro minuto que eu sempre utilizei as fontes iconográficas. Porque podemos utilizá-las, não é? Porque também temos fotografia, temos filmes, temos... E, sobretudo, acho que já se avançou bastante também no estudo de como é que esse tipo de fontes, algumas objetos de arte, outras não. E, por exemplo, mais uma vez, a questão do Holocausto coloca muito, muito essa questão, não é? Como sabem, está muito estudada a questão da verdade-mentira, do que uma fotografia pode trazer relativamente às câmaras de gás, se nós podemos chegar ao ponto de entender alguma coisa através da fotografia ou não, ou se antes, pelo contrário, é completamente... isto falsifica tudo. Mas não acho, e acho que cada vez mais está a ser utilizado... Agora, eu acho que as fontes são completamente diferentes. Nós estávamos habituados até hoje às fontes escritas e que desde o positivismo e do século XIX, que se tem toda uma técnica ou várias técnicas para abordar esse tipo de fontes, que nessas outras ainda se calhar não temos algum, não é medo, não é pudor, é mais medo. Medo, às vezes também tem muito a ver com o caso português, de onde é que está essa iconografia. Os arquivos portugueses são, como se sabe, um bocadinho complicados a esse nível, não é? Eu agora, por exemplo, estou a fazer um filme com um documentário sobre a PIDE com o Jacinto Godinho, e tem sido uma coisa para a RTP, e tem sido uma coisa terrível encontrar a PIDE. Como sabem, não era propriamente aquela gente, não queria estar a ser fotografada, não queria dizer quem era, não é? E portanto nós temos, há todo um processo muito complicado, ou seja, de repente nós tivemos que saber mais como é que era a aparência, de, por exemplo, do Silva Paz, isso toda a gente conhece, mas do Agostinho Lourenço, que é para depois sabermos se esse mesmo Agostinho Lourenço está naquela fotografia e porque é que não está naquela e porque é que está na outra. Implica outras questões, mas eu, por exemplo, focando agora outra coisa, que eu tenho mais dificuldade, é, por exemplo, a história oral. A história oral, que neste momento, em história contemporânea, é muito usada, porque temos ainda os testemunhos vivos, etc., eu, pessoalmente, tenho a tendência para não a utilizar. Não utilizar essas pessoas como as fontes. Mas também tem muito a ver com o caráter, o que é que eu tenho estudado até agora. Por exemplo, a questão da PIDE, nos testemunhos orais, questões traumáticas tão complicadas, e sobretudo há toda uma fabricação que eu teria que fazer um trabalho tão grande, tão grande, tão grande, que eu tenho a tendência para não utilizar muito. Embora acho fundamental que se utilize. Agora, é de facto, tem que se saber que as memórias, lá está, como se disse há pouco, quer dizer, há ali muito esquecimento, há muita seletividade. O que se disse, por exemplo, logo a seguir ao 25 de Abril sobre a PIDE era uma coisa, dito pelas mesmas pessoas hoje, 40 anos depois, é outra coisa. Pronto, só para dar esse exemplo.
Não, boa tarde. Tem que ver um pouco também com algumas questões que foram discutidas de manhã e com esta dicotomia que a determinada altura se colocou de manhã, e agora o Paulo referiu-se um pouco a isso também, entre, por um lado, o que é que seria uma aproximação, enfim, ao real a partir da academia ou a partir da historiografia, e o que é que seria a partir do campo da arte. E independentemente de me parecer que há aí uma discussão interessante entre os dois campos, talvez fosse igualmente importante sublinhar que essa discussão é interna a cada um dos campos, isto é, sobre o que é a própria historiografia ou sobre o que é a própria arte, essa discussão reproduz a que existe entre os dois campos no interior de cada um dos campos. Isto para dizer o que é, de alguma maneira, também em relação ainda ao que de manhã se falava. Quer dizer, o que de algum modo... Vou falar assim, o que se poderia, creio eu, talvez dar por adquirido é que, quer dizer, em toda a obra de arte há uma dimensão cognitiva e em toda a obra científica há uma dimensão estética e, portanto, nesse sentido há uma zona absolutamente que é comum e em que o espectador, enquanto experiência sensível de leitor ou de um livro de literatura, de um livro de história ou consumidor de imagens ou de escrita, e portanto aí não há uma diferença entre as imagens e a escrita propriamente de natureza, é sempre colocado perante essa zona que é uma experiência simultaneamente cognitiva e simultaneamente de ordem sensorial, estética, sensível, que pode remeter para o artístico ou que remete para o artístico. Isso acontece na escrita da história e até seria mais nesse sentido que, em última instância, digamos assim, podíamos falar, parece-me, de uma intervenção da história no presente, quer dizer, não tanto ou não apenas ou não exclusivamente pelos conteúdos que a história propriamente descreve. Eu não sofro da ânsia que o Pacheco Pereira sofre em relação à arte contemporânea de não se perceber com clareza o que é dito, no sentido em que há uma questão que não tem que ver com o conteúdo do que é dito, há uma questão que tem que ver com a questão formal. Eu não sobrevalorizo a forma em relação ao conteúdo e portanto acho que, ou seja, acho que o ponto, a linha justa, vá, para falar em termos absolutamente ortodoxos, a linha justa é aquela que, na altura, foi estipulada por alguém com como o Mário diz, ou seja, as problemáticas não são destrinçáveis. Não sou um formalista, mas aquilo que o Paulo, por exemplo, referia, que lhe interessava no trabalho dele, a determinada altura, e a semelhança que ele ia buscar ao trabalho do historiador, parece muito interessante, que é justamente uma certa arte da montagem, não é? E que não é indiferente aos conteúdos, porque os conteúdos têm já um conjunto de significados que o levam a montar daquela forma, parece-me, de alguma maneira, mas há um trabalho formal que... E isso acontece com os historiadores, independentemente dos documentos. Nesse sentido, eu também nunca trabalhei com história oral, mas justamente, por exemplo, na história oral, o que me parece que pode ser mais interessante, mais do que, ou ao mesmo tempo que é... Ao mesmo tempo que a história oral nos permite construir fontes ou trazer fontes que, de outro modo, os documentos escritos não nos fornecem, portanto, isso tem um conjunto de significados, permite-nos chegar a pessoas que normalmente não escreveram, enfim... Não é tanto a questão da história oral nos permitir aceder à verdade ou a verdades que nós não conhecíamos, mas é a de nos permitir aceder, se quisermos, a mais fontes de mentira. Isto é, a dar a toda a gente o poder de mentir ou de dizer as verdades que entende e permite fazer um trabalho sobre a forma. E isso tem conteúdo histórico. Por exemplo, estou-me a lembrar justamente, estávamos aqui há pouco a falar, do documentário da Susana Sousa Dias sobre o 48, não é? O que é ali interessante? Não, quer dizer, sobretudo, acho que esta experiência é capaz de ser mais válida para quem não teve que passar algum tempo a fazer história do Partido Comunista ou da oposição, que é aquelas figuras que surgem ali como anónimas à maior parte das pessoas e, portanto, há uma espécie de... Ninguém está a tentar ligar aquela cara a um nome e a uma história que já conhece. E há uma atenção ao que é dito, mas mais do que uma atenção apenas ao que é dito, há uma espécie de mudanças no tom da voz. E isso tem e isso é contar, isso são fontes históricas, é dizer, essas alterações no tom são fontes históricas em que a questão da clareza não se coloca, mas a questão da clareza não se coloca em relação a coisa nenhuma em última instância, quer dizer, se eu poderia colocar assim, bom, já foi demais.
Não, só ainda relativamente ao 48, eu, por exemplo, eu vi no cinema e vi na televisão. Na televisão é insuportável ver aquele filme, porque às tantas, quer dizer, o silêncio justamente é uma fonte histórica que está ali, e evidentemente, mas também é uma obra de arte, é as duas coisas. Mas eu queria aqui colocar uma questão ao Zé Pacheco Pereira, porque eu achei muito, muito interessante, eu aliás... Nesse aspecto, também me considero mais materialista do que propriamente idealista. Ou mais, provavelmente, antiprometaica. Ou seja, eu, neste momento, depois de anos de visão prometeica da história, como o Zé Pacheco Pereira penso que também, não é? Eu estou completamente vacinada, não sei se é uma questão de vacina, mas, portanto, conhecendo isso... Sou completamente contra isso. E por isso, eu à partida, realmente já tinha a resposta relativamente à questão de pode a arte, pode a história. Mas isto provém até de outra questão que eu acho muito interessante e que aqui é que eu gostava de colocar ao Zé Pacheco Pereira, que é o papel dos intelectuais. Porque isto até surge num artigo... mais sobre o papel dos intelectuais. Ou seja, podem os intelectuais hoje, ou há intelectuais hoje, há uma semelhança relativamente, por exemplo, ao intelectual comprometido sartreano? Há um novo tipo de intelectual? Podem esses intelectuais anular o destino, no sentido, como disse o António Guerreiro hoje de manhã? Portanto... provocar transformações ou o destino enquanto que... Interrupção, portanto, provocar uma interrupção num destino que está ali sem alternativas, como hoje está muito na voga, em moda a dizer.
Bom, há sempre uma certa tendência, quando se fala destas coisas, de encontrar antinomias relativamente simples, entre a arte e a política, a arte e a história e a política. Eu não penso que haja, no essencial, antinomias. O grande discurso histórico é um discurso que tem um elemento narrativo que é estético. As grandes obras de história, a história da ascensão e queda do Império Romano, de Gibbons, as obras são elas próprias narrativas, são elas próprias textos literários que, se quisermos, têm uma diferença em relação aos outros textos, que é, estão presos a um conhecimento e a um conjunto de fontes mais ou menos fixado, mas também é mais ou menos fixado quando Gibbons fala, por exemplo, sobre o Écio, ou fala, quando ele fala sobre a Roma da decadência. Aqui é um discurso puramente estético. Ele diz que a maioria dos romanos vivia no meio das ruínas do seu passado. E há toda uma descrição magnífica, aliás, da contradição entre os romanos do tempo do Boécio, neste caso, portanto, numa fase já de decadência clara do mundo romano, e a cidade física de Roma, constituída em grande parte por ruínas, de onde se sentavam os senadores a uma pedra. Quer dizer, é um tipo de coisa que depois, mais tarde, o Pirandello também vai fazer, já com outro tipo de sensibilidade em relação à construção, em relação às prisões e em relação às ruínas de Roma. Eu não acho que haja diferença de fundo entre tudo aquilo que é heurístico, num certo sentido. Ou seja, que nos ajuda a compreender e a perceber melhor, não sei se a verdade, se a mentira, se a narração, não sei. Não sei exatamente o que é. Mas são formas de poiesis. Eu não ponho isso em causa. São formas criativas de olhar para as coisas. E desse ponto de vista, eu não acho que haja distinção entre a estética e a história, ou se quisermos, a literatura e a narração, e até a política, num certo sentido, porque ela, no sentido weberiano de carisma, tem os mesmos elementos criativos. O que eu já tenho mais reservas é a ideia da intangibilidade da arte, que é um discurso que os artistas têm muitas vezes, que é não me toquem. O que eu faço justifica-se por si próprio, e como se justifica por si próprio, nenhum discurso pode falar sobre aquilo que eu faço. Bom, e esta ideia da intangibilidade, que é uma ideia, enfim, que a gente conhece também, tem história, não é? Esta ideia da intangibilidade é que realmente eu penso que é outra coisa, é um discurso de justificação social e, portanto, se nós aplicarmos uma certa análise sobre a realidade, vemo-lo com algum, não direi lucidez, mas com algumas reservas. O problema, se nós nos centrarmos no presente e em meia dúzia de convicções sobre o presente, que são culturais no sentido lato, que é que a maioria das pessoas só tem esta vida e não tem outra, e portanto se só tem esta vida é melhor que a vivam o melhor possível, e mais vale um mundo em que haja anestesia do que um mundo sem anestesia, e portanto, apesar de tudo, se quisermos, há algumas coisas que podem definir um sentido de progresso. Se nós olharmos sem grandes teorias, sem grandes elaborações, sem grandes elucubrações, de uma forma um pouco experimental e muito moderada e muito modesta sobre a realidade, acho que fazemos melhor aos outros. E a política que tem esta componente é sempre menos trágica. Portanto, não agrada aos intelectuais. Os intelectuais gostam da tragédia, gostam do sentido, do destino, do significado, da densidade das coisas. Não. A vida das pessoas é o que é. Não quer dizer que, quando nós analisamos certas obras de arte, elas não nos sirvam, é o problema da fotografia, elas não nos sirvam para perceber melhor a nossa realidade. A melhor descrição do universo concentracionário do século XX é Kafka. E, no entanto, quando Kafka escreveu, não havia campos de concentração. Mas o que é que ele descreve? Descreve aquilo que está por trás dos campos de concentração, que é, do fundo, a burocracia, a ideia de sociedades em que quem tem poder vê de cima e, portanto, vê o labirinto, e quem sabe deslocar-se no labirinto nunca é condenado, enquanto que os condenados, o Kafka, são pessoas a quem a sociedade retira tudo, a começar pelo nome, José, Capa, tudo que são iniciais, já não é o nome, um pouco nos campos de concentração é o número, ou nas prisões é o número, e permanecem num labirinto que conduz inexoravelmente à morte ou à perda, sem saber e sem capacidade nunca de saber de onde estão. Enquanto que a burocracia por cima vê, porque conhece os mecanismos do labirinto. Isto é uma característica importante da sociedade contemporânea de hoje. Não é de 1920, é de hoje. Num mundo aparentemente completamente transparente, nós sabemos cada vez menos. Até a ilusão da transparência é uma ilusão muito interessante, porque é, de facto, uma garantia de opacidade. O 1984 de Orwell tem as mesmas características, a percepção de que o controle se faz pelo controle da linguagem, que o Big Brother decide todos os anos que haja menos palavras, quanto menos palavras existem, menos as pessoas são capazes de ser senhoras do seu destino, e a ideia de que a televisão serve em dois sentidos, serve para transmitir a mensagem de propaganda e serve para ver o que se passa. A ideia do marketing e dos slogans e a utilização científica de conhecimentos de caráter psicológico para manipular as massas, tudo isso são. Qual é, se quisermos utilizar uma expressão antiga e cheia de ambiguidades, qual é a obrigação dos intelectuais? A obrigação de todos em relação a uma sociedade como a presente é olharem-na com a máxima crueldade, com a máxima frieza, sem, quer dizer, combatendo as ilusões, não quer dizer que não as tendo, e falando dela particularmente quando essa sociedade é preenchida pela dor. Se nós quisermos, isto é próximo do conceito religioso de testemunho, dando testemunho, numa altura em que um número elevado de pessoas sofrem, a obrigação de todos, de intelectuais, dos artistas, seja quem for, é não serem complacentes com essa dor e com esse sofrimento. E, portanto, falarem sobre ele, enunciá-lo, tentarem percebê-lo, tentar analisá-lo. E tentarem anular, de acordo, mas aí tem que se conhecer para... Resulta! Tem um efeito muito significativo, é apenas autocongratulatório, no sentido que as pessoas têm a noção de que estão a cumprir um dever qualquer? Talvez. Talvez, mas eu prefiro fazê-lo ou não fazê-lo. Mas é uma opção.
Queria dizer que o título de que deu para este colóquio, à partida, é um bocadinho... põe-se logo em questão se a arte alguma vez foi muito integrada, pelo menos em Portugal, não é? Se ela está suficientemente bem vista... Para se dar o título que se deu, se pode anular ou não pode anular o destino. Acho que não corre esse risco, aparentemente, de anular o destino, porque é a nossa reação das pessoas à arte é muito... sempre de dúvida, ou é uma reação muito tímida, porque não temos termo de comparação com o que se faz noutros países. Eu acho que temos esse complexo, essa marca. Acho que a arte não tem que dar respostas. Isso é para Pacheco Pereira, que eu admiro imenso, gosto imenso de o ouvir na televisão, é dos poucos programas e das poucas pessoas que gosto de ouvir. Depois, acho que Eu agora lamento imenso, ia dizer qual é a coisa que estou em risco de me esquecer. Isto é... Talvez. Ai, não. É que a arte é, acima de tudo, descoberta. E a Clara Ferreira Alves escreveu um artigo nos 40 anos do Expresso que eu achei admirável, a importância da criatividade, aqui criatividade e não criação, como matéria de vida. É um artigo quase obrigatório de se ler e que aconselho a lerem, porque até a pobreza pode ser resolvida com criatividade. Não com caridade, mas com criatividade. E eu acho isso que enche um leque imenso de questões. Não, podia dizer muito mais, mas...
Paulo, só uma coisa. É para terminar a sessão.
É uma coisa breve e creio que poderá ser, que é exatamente o José Pacheco Pereira foi o único que até agora nos deu uma resposta em relação à pergunta que nós colocámos. Ele acha que não, que a arte não anula o destino, e há a questão, a arte contemporânea, o que é que nos diz? Hoje de manhã tivemos aqui dois discursos, três discursos muito eloquentes, três artistas, e eu fixei algumas palavras de alguns, da Ângela Ferreira, que dizia o meu instrumento é a imagem. Nós, quando estamos aqui a colocar outra área de produção artística que não seja a das artes visuais, nós estamos aqui, é o Museu Nacional de Arte Contemporânea, e a linguagem é efetivamente a linguagem visual. Portanto, a questão da palavra aqui tem, com certeza, aquela peça que está exposta, quem atira uma pedra é uma pedra, não sei muito bem como é que é a frase... Muitas pessoas atiram muitas pedras, pronto, aí a palavra é usada, mas como linguagem visual e, portanto, de um léxico comum que entra na produção artística. E fixei também que a Ângela Ferreira dizia que gostava muito de pensar e que, portanto, isso era outra matriz da sua própria produção. Por outro lado, o Julião Sarmento falou que a sua produção é sobre a sua própria intimidade. E eu vejo aqui a questão que é, nós estamos com o sentido da política como política, é um ato coletivo, público, de massas, por aí fora. E efetivamente a política não é também só isso. Já se fez a distinção de manhã entre os nossos governantes, entre o poder político e a política, portanto que são duas coisas completamente diferentes. E eu penso que quando a Ângela Ferreira fala que gosta muito de pensar. Portanto, a questão, e isto prende-se um bocadinho o que é que a arte contemporânea nos diz, é que efetivamente os artistas contemporâneos têm linguagens mais herméticas e eu fico satisfeito de ver que, por exemplo, há aqui uma geração, eu tenho 55 anos, portanto há coisas que vou desconhecendo, mas vou reconhecendo agora, em que são capazes de um discurso teórico sobre a própria produção. Isso implica que, e a questão também do atestado de eternidade para a arte, eu acho que se não é eternidade é uma permanência com certeza. Portanto, é das primeiras expressões a arte em termos de civilizacionais, de expressão do pensamento humano, mantém-se. E a questão que temos aqui é de que modo é que a arte, seja no exercício íntimo do Sarmento, seja... nos pensamentos, que é uma intimidade, da Ângela Ferreira, isso não é uma postura que depois reverte para o público através das obras que são produzidas. E aí, nós, público, temos que ter também uma atitude que é perguntar o que é que se passa. A questão, e o David Santos disse isso de manhã, quando as artes são panfletárias, se calhar a vertente artística não tem pertinência nem valor enquanto a vanguarda no pensamento através de uma expressão visual,
Portanto, quando funcionalizamos a arte, e aqui o Pedro disse isto também em relação à inutilidade da arte, já o Oscar Wilde dizia, a arte é o que não serve para nada. E, portanto, essa matriz de inutilidade é uma margem imensa de liberdade de pensamento. E essa margem imensa de liberdade de pensamento é política. Como tal, eu acho que o exercício íntimo, e eu penso muitas vezes, enfim, dirijo o museu, como penso, porque é que as pessoas não vêm ao museu? Não vêm ao museu porque não há necessidade íntima de vir ao museu. A coisa é tão, eu posso fazer aqui os maiores desfogatórios. Por exemplo, eu hoje tenho esta sala cheia e fico muito contente, graças a, enfim, passe o rasgar de seda ali à Emília Tavares e à Rita Sá Marques e ao resto da equipa, mas as pessoas vieram exatamente porque se pôs uma questão. Pode a arte anular o destino? E nós estamos todos preocupados com o destino. Portanto, eu acho que, efetivamente, o hermetismo dos discursos, por exemplo, o que o Catrica faz em relação àquela ausência, nós olhamos para aquela fotografia e dizemos, mas para que é que se fotografa aquilo? Aquilo não nos diz nada. Mas, se calhar, efetivamente, esse vazio é civilizacional. E, portanto, ele está a pôr uma questão central no nosso raciocínio do mundo. Portanto, como tal, há uma utilidade, em termos conceptuais, da arte. E por aí, se o José Pacheco Pereira me permite, eu acho que sim, que a arte pode anular o destino. Portanto...
Boa tarde. Adriana Babiano, queria levantar uma questão que apanha alguns fios de diversas pessoas aqui, que é a diferença entre representação e representatividade. É uma questão que foi primeiro colocada pela Irene. Portanto, falar de ou falar em nome de. E essa liberdade da arte, essa intangibilidade, essa existência acima da história e fora da história à qual ambiciona muitos artistas, é mais colocada em questão em tempos difíceis. Em tempos difíceis parece que há um imperativo moral de prestar testemunho da dor. Eu sou absolutamente a favor. Os intelectuais e as intelectuais têm o dever moral de prestar testemunho da dor. Agora, as coisas que são mais complicadas quando se passa para o domínio do artístico e nós entramos em linguagens que é preciso uma aprendizagem. Qual é a questão que se coloca é qual é a capacidade de intervenção de um objeto na realidade empírica se há um processo de descodificação que nem toda a gente, ao qual nem toda a gente tem acesso. A minha questão é a seguinte, para um objeto artístico ter capacidade de intervenção no real, tem de ser estar a falar em nome de, ou pode ser apenas uma, mesmo algo que seja de categoria mais abstrata ou experimental, por exemplo, uma formulação diferente dentro do que é uma arte socialmente útil e uma arte que se compraz na sua própria inutilidade, que habita unicamente num espaço do lúdico, abdicando do espaço do político. Para mim, uma que me serve muito bem, mesmo, e particularmente dentro dos estudos feministas, que é o que eu faço, é o que consola e o que perturba. O que consola não me interessa, o que perturba interessa-me. E independentemente da sua dificuldade de leitura, penso que basta perturbar para ter uma capacidade de intervenção que não tem de ser no sentido literal com um referente explícito. Mas não sei o que é que os artistas pensam desta questão.
Sim, sim. O Hugo está aqui à espera.
Mas eu ainda tenho que comentar o José Neves, José Pacheco Pereira. Tenho. Ok.
Vais fazer um esforço para ser breve.
Sim, vou ser breve. Primeiro, antes de tudo, parece haver um grande equívoco em relação ao que é a arte contemporânea. E o que é a arte em geral. E o que é que poderá ser o comprazimento estético. E a diferença entre um sistema que codifica a diferença, que é a democracia, e um sistema que percebe a partir de um, formando um todo. Seurat disse há alguns anos atrás que se todas as pessoas percebessem o valor intrínseco a uma obra de arte, o mundo mudava. Da mesma maneira, Sartre pediu que os intelectuais integrassem o fluxo das pessoas e utilizassem o seu conhecimento técnico na perspectiva de servir melhor a sociedade em que vivem. Nós, artistas, hoje em Portugal, estamos privados de usufruir desse serviço público. Nós não podemos inscrever o nosso trabalho em público. Estamos arredados para salas de museu e galerias de exposições. É só isso que eu quero dizer.
Hello. My name is Avantia Tzantila and I'm a visual artist. Unfortunately, I cannot speak in Portuguese. I don't know yet your language. So I would like to add something in the debate about the visual, the arts in society and the role of the arts in society. I want to say that since art became autonomous, meaning it differentiated or it went away from religion, which was very much related in the past, it became autonomous. So the task, from my point of view, is that it tried to comprehend the incomprehensible. The incomprehensible in the past was perhaps the religious, the God. And the incomprehensible in nowadays society is something very strong still, which is not related with a religion, but it's very, very dominant. And I think this task nowadays is not small. Politics perhaps fail to persuade people or to fulfill its tasks. So many times there is a demand for the arts to you know, fill the space. But I think the task of the art, which is try to, through this very, very special way to comprehend the incomprehensible, is very strong. And to emotionally understand something is something we should not underestimate. Another thing I would like to say is that I'm coming from a country which is in the other side of Europe. I'm Greek. But I live in Germany since more than 20 years. There is a very, very special relation that the German society has with trauma and memory. And there is something that since the end of the Second World War, the whole society with through institutional ways also tries to keep up very strong a memory. What I would like very much to ask the Portuguese society or the OU is what is the big trauma that the Portuguese society has to sustain and has to remember in order to build up and to help the society to go through this very, very strong crisis that we all live in. Thank you. Mm-hmm.
Sim, sim. Sim.
Obrigado. Somos Carlos Lourenço Fernandes. Bom, a primeira nota que é incontornável em mim é agradecer a quem teve esta autoria de promover um dia tão, tão interessante como tem vindo a decorrer hoje no Museu de Seattle. E agradecer a disponibilidade de quem se dispôs aqui a intervir, a participar e a refletir. Dito isto, e às pessoas que compareceram, evidentemente, que também fazemos parte da... Em seguida, sublinhar que quero especialmente agradecer a proposta da Irene Pimentel e do Zé Pacheco Pereira, que vem aqui sublinhar a importância do saber como saber conjectural. O saber não é nada de encerrado, de definitivo e afirmativo. E, portanto, esta nota é particularmente importante. Eu arriscaria mesmo a dizer decisiva, num contexto de uma sociedade que é a nossa, e onde as visões determinísticas, as visões marcadas por afirmações definitivas, são ainda um certo quadro dominante na nossa sociedade. O saber é conjetural, e este sublinhado que ocorre na intervenção de Pacheco Pereira e de Irene Pimentel é muito, muito importante. Eu também faço parte do clube daqueles que consideram improvável que alguma coisa anule o destino. Nós somos organismos vivos, o que significa que nos especializamos em resolver problemas. E é importante que se observem as coisas, tentando determinar o que é que as coisas são, what is this, em vez de propor o que é que as coisas deviam ser. Isto é absolutamente relevante na perspectiva de tornar possível a caminhada do presente. A caminhada do presente. Obrigado.
Vamos fechar a sessão, mas antes disso...
Boa tarde. Bom, eu queria só contar uma ou duas histórias muito rapidamente, colocando as coisas num certo concreto. Para já também sou licenciado em História, como alguns dos presentes, mas isso já se passou há muitos anos, muitos, muitos anos. Depois, no meio destas conversas, fui-me lembrando de várias coisas. E uma foi de um escultor, provavelmente muita gente não se lembra, ele está entre nós, está vivo, chamado Artur Varela, que regressa a Portugal em 1973. Faz uma exposição. Uma exposição, sobretudo, de colagens, tudo muito irónico. Ele tinha feito a escultura na Escola de Belas Artes, tinha ido para a Holanda, já tinha representado a Holanda em bienais internacionais, tinha casado lá. Chega ao fim de 12 anos de Holanda. Apesar de tudo, ele deve ter saído em 60, 60 e pouco, 60 e muito pouco, veio 12, 13 anos depois, era amigo de um colega meu, encontrámos, e preparou-se uma exposição na Cidade de Belas Artes. Uma exposição de colagens, com uma medalha, que era algo muito apreciado na altura, ele fez uma medalha que era comemorativa de terceira lubrificação do seu automóvel, o automóvel muito bem posto. Entre outras coisas, fez um museu de arte moderna com foco do feitio e também de uma caixa de graxa em plexiglás, muito bonito, que hoje em dia suponho que está no CAM da Gulbenkian, mas não tenho a certeza se está ou não está. Ah, está na coleção Manuel Brito. Ótimo. E fez uma série de colagens utilizando bilhetes postais. Bilhetes postais de várias coisas. Tudo muito irónico. Um era um bilhete postal do Cristo Rei, em que o Cristo Rei saltava do plinto e dava um mergulho no Tejo. E havia outras, estivemos a conversar, se devíamos pôr aquilo ou não na exposição, que era o Monumento aos Descobrimentos, que ele ia cortando dos dois lados, o monumento ia navegando no Tejo, cortava, 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 e no fim só tínhamos Tejo. O monumento afundara-se. Isto foi em 73, eu não sei agora, é que está o problema da memória. Não sei se chegámos a pôr, chegámos, ele é que punha, não é? Mas tem que dizer, não ponhas isso, que isto pode ser uma chatice. Não sei se esse, por acaso, hoje em dia, esta colagem é minha, mas não sei se ela esteve presente ou não. O que sei é que um ano depois, esta colagem tinha mudado completamente de sentido, porque o Império tinha ido para o galheiro. É isto, falar em português simples e corrente. Aí está, não estava, ele estava a gozar com a arte pública, estava a gozar com a arte oficial, mas, de algum modo, ele não previu nada, mas simplesmente a história e a evolução das coisas pregou-nos uma partida. Por acaso, agora, por falar em Tejo e não sei o quê, lembro-me de uma outra peça, mais antiga ainda, muito mais ilustre, que é o mural dos imigrantes do Almada Negreiros, que hoje em dia torna a ter uma enorme atualidade, que é muito significativo. Quer dizer, porque é um mural unificado, é só um barco. De um lado estão os lisboetas a ver o barco partir, e depois os graçados imigrantes estão num cantinho, levam com uma escada em cima, levam com a morada do barco, e depois é a proa do barco que vai embora. Como muitos saberão, esse mural esteve para ser destruído. Diz o professor José Augusto França, por razões estéticas. Seriam só razões estéticas ou seria demais? E hoje em dia, quem fizesse um mural com os imigrantes ou outra coisa equivalente, noutro suporte, isso, o que é que lhe acontecia? Muito obrigado.
Sim, sim.
Só, em primeiro lugar, pedir desculpa que há bocado disse Pirandello em vez de Piranesi, portanto, fica corrigido. E, portanto, não me acrescento às personagens à procura do autor, mas, enfim. O segundo aspecto é que eu tenho sempre muita dificuldade nestas discussões, porque isto obedece a uma certa mecânica, estes colóquios e tal, mas, na verdade, a gente só começa a dizer coisas interessantes ao fim da quinta ou sexta ou sétima frase sobre um argumento, não é? Não é? Porque quando se enuncia ao princípio é fácil logo fazer antinomias, os artistas versus os políticos, os artistas, quando na realidade, quando se prolonga a argumentação, é que verdadeiramente ela começa a ganhar sentido e infelizmente isso não se pode fazer neste tempo, particularmente perante uma sala intelectual, porque senão não tinha a paciência para nos aturar este tempo todo. Porque como é evidente, a gente aqui... Oscar Wilde, por exemplo. As obras mais dramáticas de Oscar Wilde são aquelas que ele faz quando é preso, no seu processo, do pai do Bowsy, do querido Bowsy, e que escreve o Le Profundis ou a Balada da Cadeia de Reading, e que, de facto, aí, sobre elas ele não diria o que passou... os seus anos de glória a dizer sobre a arte. O nosso problema é sempre esta ideia dos apocalípticos e dos integrados, quer dizer. E os artistas gostam muito de estar do lado dos apocalípticos. E, portanto, é por isso que, estando, aliás, há 150 anos, muito bem do lado dos integrados, porque, de facto, um dos produtos... da sociedade burguesa contemporânea foi exatamente esta noção da arte e da intangibilidade da arte e de uma certa ideia romântica da arte. É um produto, claro, de uma sociedade que data, se quisermos, dos escritos de Baudelaire sobre a arte no século XIX, que data do século XIX e que, portanto, não mudou no essencial. Quer dizer, o discurso dos artistas contemporâneos, na maioria dos casos, é um remake do discurso romântico sobre o artista desde o século XIX. E, desse ponto de vista, é o mais integrado na sociedade. Eu estou a dizer de forma genérica, evidentemente que depois, em particular, podemos ir para outros sítios. Mas tem esta ilusão da intangibilidade, de o meu discurso não tem que... Evidentemente não tem que dizer nada, mas aqueles que ficam no mal dizem, não é? E isso é um problema... Quem é que estou a falar? Olha, as intervenções que foram feitas não têm esse elemento do entendimento. Nenhum deles enunciou o entendimento, mas enunciou a investigação. E, desse ponto de vista, a investigação pode implicar o entendimento. Mas nenhum deles enunciou o entendimento como elemento fundamental. É? Exatamente. Porquê é que é necessário? Está ali a pergunta. Eu sei que isto gera esta discussão, mas esta discussão só ganha utilidade... Diga. Mas eu não tenho ilusões sobre os meus livros. Não tenho nenhuma ilusão. Eu não tenho ilusão sobre nenhuma. Eu acho que a maioria destas coisas vai caber, na melhor das hipóteses, numa linha de uma linha de uma linha. Nós é que temos esta ilusão que é psicologista, como vivemos 80 anos, achamos que tudo o que acontece em 80 anos é importante. Quando a gente olha um bocado com mais distância, nada disto tem qualquer espécie de relevância. Se quiser, a única coisa que ensina a história é a inanidade das ilusões que temos sobre nós próprios.
Isso é a visão mais fatalista.
E isso, infelizmente, eu tenho essa noção sobre a inanidade. E, portanto, os discursos que me vêm falar sobre a importância do que cada um faz, eu não tenho esse discurso. Não tenho esse discurso. Acho que a maioria das coisas fica que o melhor que nós podemos esperar dar, se me perguntar o que é provável que fique, de grande parte das coisas, às vezes é uma palavra. E já é um enorme sucesso. Uma pequena coisa, um fragmento. E esse pode ser significativo do tempo. A maioria das coisas que nós fazemos não tem o valor que nós próprios lhe atribuímos. E o único sítio onde este discurso tem arrogância é nas artes. Peço desculpa. O único sítio onde este
não,
tipo
eu
de
peço
discurso...
imensa desculpa.
Mas eu não estou a atacar-vos. Não estou... estou a falar genericamente. Não, não enfiem a carapuça. Porque no momento em que enfiam a carapuça, colocam-se no papel do que eu estou a dizer, não enfiem a carapuça, porque a própria qualidade de alguém que diz eu sou artista, eu acho isto uma enorme arrogância. A frase eu sou artista
é uma enorme
arrogância.
Mas é o mesmo dizer eu sou político, portanto, ou eu sou outra coisa qualquer.
Agora, com toda a franqueza, eu acho que isto não vale a pena agora estarmos a zangar-nos, justifica uma discussão completa. Mas esta locução de eu dizer eu sou um criador, eu não tinha nunca coragem de dizer isto. Nunca, nunca, nunca. Nunca tinha coragem de enunciar para aquilo que eu faço um valor natural à cabeça. E no entanto pode ser. E no entanto pode ser. É por isso que esta discussão ganha em ser de outra maneira. É por isso que não vale a pena, insisto, já conheço isto tempo suficiente para saber que não vale a pena a gente zangar-se sobre estas matérias. Porque se zanga normalmente na primeira enunciação. Se discutirmos mais, talvez nos zanguemos menos. Mas de facto, acho que isto é um problema. Eu, aliás, gosto de dizer as coisas sempre no sítio delas. E dizer isto num museu é que é bom, não é? Portanto, a assistência no museu é que é bom. Mas se quiserem, fazemos outra discussão. Partindo deste princípio, que eu tenho todo o gosto em fazê-la e gosto de discutir.